I'm turning this morning to 1 John and chapter 2. And just the four words in verse 15.
Eu abro nesta manhã em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E apenas as palavras do versículo 15. Não ameis o mundo. E o meu assunto nesta manhã, neste versículo, e eu também mencionarei alguns outros, é razões para não amar o mundo. Razões para não amar o mundo. Mas antes que eu lhes dê três razões, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que João quer dizer com este termo mundo. No Novo Testamento, mundo tem muitos significados e tudo depende do contexto imediato, o contexto geral e o livro no qual ele está escrito. João é aquele que usa o termo mais vezes e aqui o contexto nos mostra que não está se referindo ao mundo físico, o mundo em que vivemos. Há tantas coisas a ser admiradas em nosso mundo, tanto para estimular os nossos corações, para chamar as nossas atenções, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, estar numa praia em um dia calmo e as ondas indo, ou nos dias de inverno com as ondas quebrando na margem, e até mesmo este mundo físico sofre como resultado do pecado do homem. Ainda há tantas coisas neste mundo para ser admiradas. Nós vemos as coisas, as características do arquiteto do mundo. E há tantas coisas neste mundo físico que, sim, nós vemos a mão do nosso Deus, as impressões digitais de Deus. E nós amamos essa reflexão de Deus. E nós amamos ver essa manifestação do seu poder, até mesmo entre problemas que o pecado trouxe. Sim, Deus nos deu este mundo, nessa maneira, como uma testemunha de si mesmo. E nós precisamos amar isso da maneira correta, desfrutar disso e ser aqueles que são absorvidos por isso. Mas o apóstolo também não está falando aqui das milhões de pessoas no mundo que nós temos que amar. Nós temos que amar as pessoas. Se nós somos filhos de Deus, é isso que devemos fazer. Devemos ser pessoas que sobrepujam qualquer viés, e assim amamos pessoas que foram criadas por Deus à imagem de Deus. Nós não quer dizer que nós amamos o que elas são, nós não quer dizer que nós amamos o que elas fazem, não quer dizer que nós amamos as coisas que elas se tornaram, mas elas são pessoas que têm a imagem de Deus, todas elas, e como pessoas que portam a imagem de Deus, nós precisamos amá-las, precisamos ser aqueles que as amam tanto que nós estamos prontos a compartilhar o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Nós precisamos ser testemunhas a elas, embaixadores de Cristo, e nós precisamos então tentar estar com elas, mesmo que haja antagonismo da parte delas para conosco. Nós precisamos amá-las, porque esse tipo de reação não é tão comumente vista e ouvida e, de qualquer forma, indicada pelas respostas e reações das pessoas hoje, as pessoas em geral. Sim, então nós tentamos ganhar essas pessoas para Cristo e nós amamos. Então, a palavra mundo aqui, no contexto em que João escreve, é um reino. E o seu governante e aqueles que estão perdidos nele em pecado. E isso inclui todas as pessoas que estão sob o domínio do nosso inimigo Satanás e no seu domínio. E neste sentido, este é um mundo mau, um mundo que proclama tanto mal. Mas por que que ele inclui pessoas? Bem, nós amamos as pessoas, sim, as pessoas, mas embora, a menos que elas não se convertam, elas estão sob o domínio de Satanás e são aquilo que essas pessoas são, porque elas estão sob o domínio de Satanás e, portanto, nós precisamos fazer essa distinção. Nós precisamos ver nelas a imagem do nosso Deus. E nós amamos essas pessoas, embora elas estejam sob o domínio de Satanás, embora elas sejam pessoas que estão perdidas em seus pecados. E nós as vemos como indivíduos que portam a imagem de Deus e assim tentamos alcançá-las para Cristo, para que elas possam, como nós, se somos crentes, ser levadas ao reino da luz e tiradas do reino das trevas. Mas consideremos agora três razões. A primeira razão está aqui, embora eu tenha certeza que o pastor já passou por esses versículos, então eu irei apenas colocar as razões óbvias, porque nós devemos ser aqueles que não amam o mundo. Em primeiro lugar, porque Deus manda que nós não amemos o mundo. O que ele diz? Não ameis o mundo. Será que isso não é suficiente para você? Deveria ser. Amar ao Senhor, já que você experimentou o poder dele, o poder conversor que ele operou na sua vida, se ele derramou no seu coração o amor de Deus pelo Espírito Santo, se você passou a apreciar aquilo que Deus te salvou, daquilo que ele te salvou, o que ele fez, o que ele sofreu, você não quer, então, agradá-lo? Você não quer amá-lo? Você não quer obedecer-lhe? Você não quer ser alguém que todos os dias, com a ajuda dele, proclame esse amor em lealdade, em obediência? Então temos aqui a primeira razão. Deus nos manda que não amemos o mundo. E também significa literalmente parem de amar o mundo. Bom, e isso é um desafio em si mesmo, porque nós podemos nos ficar absorvidos pelas coisas deste mundo mau. Então aqui ele diz, parem de amar o mundo. Passem a recusar amar o mundo. Mas por quê? E ele nos diz aqui, porque é um mundo que é incompatível com o crente que ama a Deus. É incompatível com aquele que diz que ama o Pai. E com aquele que. E o mundo tem o hábito que continua a colocar-se contra todas as coisas que nós amamos, a nossa fé cristã, a Escritura, nossa fé, o nosso Deus. Então, ela diz, parem de amar o mundo, pare de dar valor no mundo, pare de estimar o mundo, pare de sentir ou mostrar preocupação geral ou interesse ou ser fiel a este mundo. Parem de regozijar neste mundo. É uma luta. Não obstante, é a primeira e talvez a coisa mais importante, a razão mais importante. E em segundo lugar, parem de amar o mundo, porque ele é um mundo que nos arma armadilhas, ou um mundo que é cheio de armadilhas e cheio de situações para nos pegar. Sempre há armadilhas tentando nos pegar e o mundo é uma armadilha por sua própria natureza e também com o seu propósito de capturar. Uma armadilha, ela é feita para capturar, para restringir, para limitar, para tirar a liberdade. E nós pensamos em animais, por exemplo, que eles caem numa certa armadilha e pode causar, então, ferimentos naquela armadilha. E eu tenho certeza que vocês já viram alguma dessas armadilhas em alguma floresta. E então há essas armadilhas e elas, por exemplo, têm, por assim dizer, dentes afiados. Quando o animal pisa ali, aqueles dentes, então, prendem a perna daquele animal e a ferem. E aqueles animais, então, eles então, tentam se livrar daquilo e eles tentam tirar com tanta força que arrancam um pedaço do seu membro, da perna para trás. Então, assim, eles ficam, e então vai, começa a sangrar e morre como resultado de uma infecção. E, é claro, também armadilhas que terão algo que irá, então, atrair o animal, algo que irá hipnotizar o animal para que ele vá para aquela área onde estará a armadilha. É projetado para capturar. Pense nos tipos diferentes de ratoeiras que existem. Nós não temos muitos problemas com camundongos. E se você fosse ao YouTube, por exemplo, você aprenderia maneiras de fazer ratoeiras e armadilhas para ratos, sim. Então há lá, então, armadilhas para ratos e para capturá-los, E então você irá... esse é o propósito da armadilha. Então, é para capturar. Então, este mundo mau tem para nós muitas armadilhas. E eu então, passarei a alguns dos danos que este mundo pode fazer a nós. Mas, em primeiro lugar, assim como existem essas armadilhas, assim como elas não são muito óbvias para os animais... os animais só veem aquilo que é atrativo e sentem o cheiro só daquilo que é atrativo. Eles não reconhecem que é uma armadilha. Então, assim como acontece acontece também conosco, o inimigo das nossas almas tantas vezes cooperará com o pecado e sempre haverá algo que é hipnotizante, algo atrativo, algo para nos encorajar. Não é que tudo que eu encontrarei em um momento será uma armadilha para o crente, mas nós precisamos estar cientes como crentes e talvez ainda mais estarmos vigiando, porque todas essas coisas têm o potencial de nos prender. Todas elas têm o potencial de nos colocar em armadilhas. Mas por quê? Bom, alguns de nós poderíamos ser mais suscetíveis a essa armadilha ou aquela armadilha do que outras pessoas. Por quê? Bom, porque nós somos diferentes como indivíduos. Nós temos interesses diferentes. Nós temos talentos diferentes. Nós temos gostos diferentes e maneiras diferentes de relacionar. E temos coisas diferentes que desfrutamos. Então, nós precisamos estar vigiando e vigiando os nossos corações e sondando os nossos corações. Então, deixe-me dar o nome a algumas armadilhas potenciais que podem nos prender. Então, nós consideramos alguns dos danos que elas nos podem fazer. E eu não vou passar muito tempo em cada uma delas, mas, por exemplo, os esportes. Que esporte poderia ser para cada crente? Bom, depende do seu talento e assim por diante. Mas pode ser um envolvimento em esportes ou como um torcedor de esportes e um espectador de um esporte. E essas pessoas verão que o seu tempo está sendo absorvido. E porque nós desfrutamos desse esporte, nós jogamos ou assistimos, e como espectador, ele pode começar a nos apanhar, porque é algo que apela aos nossos olhos. E nós, se nós não tivermos cuidados, o tempo passará indo assistir ao jogo ou viajando para tal lugar, ou mesmo sendo um participante. O treino que é necessário para melhorar nesse esporte. Então, há também amizade. Amizade ou amizades, ou relacionamentos. As pessoas com as quais passamos muito tempo, bom, isso inicialmente não pode ser como um resultado de nossa escolha, mas pode ser que nós sejamos colocados juntos e vemos que nós passamos tempo com essas pessoas no nosso trabalho, universidade ou escola. Amizades, relacionamentos. Isso é uma armadilha possível. E talvez porque nós estejamos bem com essas pessoas e nós desfrutamos da companhia delas, se nós não tivermos cuidado, nós seremos atraídos e absorvidos também os nossos hobbies, os nossos interesses em particular. E também existe o nosso desenvolvimento pessoal, onde nós estamos profissionalmente progredindo naquilo que fazemos como profissionais, e isso incluiria os cursos e tudo mais que fazemos para conseguir uma nota melhor ou uma posição melhor no trabalho. Eu não estou dizendo que há algo errado nisso, eu não estou dizendo que isso é errado, ou que todo mundo, que isso são armadilhas para todo crente, mas essas coisas têm o potencial de nos atrair e de nos arrastar. E isso aqui não é uma lista de tudo, porque nós somos diferentes em muitas coisas. Então, há algumas armadilhas, algumas arapucas que atraem tanto um pássaro em particular ou uma fera em particular, também assim conosco. Mas há também outras coisas que nos impressionam e que nós somos, então, atraídos por essas coisas. E isso é arte, a arte de Satanás. É a maneira em que ele engana. E parece bom. Ah, tudo certo. Você tem o tempo, você tem os recursos, você tem a energia. E assim por diante, nós somos atraídos. E também uma outra armadilha é a tecnologia. Nossa, nós podemos ficar obcecados com a tecnologia. Você está lá com um iPad diante de você, e isso é verdade. Pode ser que você seja absorvido. Nós vivemos em uma era tecnológica. E se nós não tivermos cuidado, essas coisas podem nos atrair, não apenas em termos de cobiçar, desejar essas coisas, mas de administrar o nosso tempo. E se eu puder adicionar algo a isso, há também algumas categorias, por exemplo, a mídia social hoje em dia. Sim, o tempo que é passado na mídias sociais. Eu não sei como que as pessoas conseguem ter o tempo. Eu não sei como que elas pensam que todo mundo tem que saber o que eles comeram no café da manhã, o que eles fizeram, e o Twitter e outras mídias. Mas é algo que é corrente nos nossos dias. E será que há um propósito nisso? E se não tivermos cuidado, essas coisas podem nos absorver. São coisas atrativas a nós. E nós somos encantados por isso. E nós somos presos por isso. E pensamos em coisas como YouTube, que precisa ser mencionada. Ah, o que está disponível no YouTube? Vocês já perceberam isso? Talvez haja algo de interesse ali para vocês. Uma grande lista de recomendações. E se você não tiver cuidado, você pode assistir isso por 5, 10 minutos e depois você vê outra coisa e antes que você perceba já se passou muito tempo. E pode não haver nada errado com aquilo que você assistiu, mas é algo que te atraiu, te prendeu em seus ganchos e te tomou neste período de tempo. Quer horas ou minutos aqui ou ali durante o dia. E é claro, também você pode achar isso surpreso, a abundância de material cristão que há hoje pela internet e em outros meios. E isso incluiria centenas de sermões, palestras, conferências e coisas espirituais. Há horas que eu penso, eu desejo que não houvesse uma coisa como a internet por causa das coisas chamadas cristãs que estão lá, que as pessoas veem e passam a ver. E eles vêm até mim como pastor. Ah, isso! E eu penso, bom, isso não é algo que eu disse. Onde você tirou isso? E eles dizem, na internet. Então percebe, você assistiu alguém, estava assistindo, e aí vem. E eles passam horas ouvindo uma pessoa em particular que parecia bom, eles são crentes jovens e às vezes é algo que injuria e então existe também a aparência pessoal e o nosso emprego e pelo qual nós ganhamos um salário e há também as férias, eu estou acelerando as férias e talvez uma das grandes armadilhas de hoje por causa da população que está ficando velha é a aposentadoria. Aposentadoria, a ideia de acalmar e de relaxar. E se você esteve em um mundo que é cheio de coisas, sempre ocupado, fazendo coisas, viajando para o trabalho, andando. Então, quando a gente se aposenta, a atração disso está lá. Ah, agora você pode ficar mais tranquilo. E a ideia disso é bem preocupante ter uma vida mais relaxada, ter e passar mais tempo fazendo as coisas que queremos fazer por anos, mas porque nós agora nos aposentamos, porque nós por causa do nosso tempo e na atividade cristã, nós não conseguimos fazer, ou e outras coisas que queremos fazer, e, por exemplo, visitar as pessoas que queremos, ir nos lugares que queremos visitar. Eu não estou querendo dizer que a aposentadoria seja uma questão de preguiça, mas a minha ideia aqui é que a aposentadoria pode ser o oposto de ficar calmo, porque a pessoa fica tão ocupada agora fazendo outras coisas que ela nunca conseguiu fazer, e isso pode ser uma armadilha perigosa quando o assunto é culto a Deus ou o serviço cristão e o compromisso cristão, porque vocês passam a estar livres e o tempo é tomado com outras coisas. Então, as riquezas, e eu mencionaria as riquezas daqui a um momento, mas o que eu quero dizer com isso é que não agora, estando preocupado com as suas próprias finanças. Eu não quero dizer que você tem milhões milhões no banco, mas agora você está confortável financeiramente e você não fica mais preocupado financeiramente. E agora você tem dinheiro suficiente para estar confortável. E você não precisa mais ficar economizando tudo nos seus investimentos ou na sua conta bancária, porque você tem mais do que dinheiro, mais do que o suficiente para você viver e mais do que suficiente entrando a cada dia. Então, as riquezas podem ser uma armadilha. E essas coisas, então, podem se tornar armadilhas. Não necessariamente rápido, imediatamente. E você pode ficar envolvido com essas coisas, com os melhores motivos, e pode começar bem, mas de maneira controlada. Mas assim como essas armadilhas, que o animal pode caminhar para elas, então, e a porta não se fecha imediatamente, então os animais caminham ali e não percebem que existe uma porta que está vagarosamente se fechando, de maneira que eles não escutam, não percebem, eles estão se sentindo confortáveis naquela gaiola que está ali como uma armadilha, e mais cedo ou mais tarde a porta se fecha antes que eles percebam. E nós podemos estar envolvidos com o passar do tempo com esse tipo de situação de tempo. E já começou, mas algo que começou moderadamente, com cuidado, mas está se tornando mais e mais, mais você tem recebido disso. E vagarosamente, sem perceber, nós estaremos em armadilha e nós estaremos presos. E há armadilhas. As armadilhas, no geral, mostram primeiro algo que é atrativo, algo que está lá para nos atrair. Mas qual é o perigo? Qual é o perigo? Qual é o dano? Quais são os danos que podemos sofrer se nós não estivermos vigiando? Bom, eu tenho generalizado, mas deixe-me mostrar apenas alguns exemplos específicos da Escritura. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento, isso é, comida, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é uma armadilha que deve ser evitada. Aqui diz, aqueles que querem ser ricos, a pessoa que quer dizer, eu quero ser rico, isso é algo que nós queremos, é algo que nós temos em nossa mente e nós racionalizamos, arrazoamos e pensamos, e é um desejo nosso. Queremos ser ricos, queremos ter mais. Então, é a pessoa e na mente do apóstolo que está perseguindo, está indo atrás, está querendo ter riquezas, mais dinheiro. Então, essa é a paixão dessas pessoas. E isso, no final das contas, origina essa tentação constante, caem nessa tentação o tempo todo. Isso é uma armadilha. E esse desejo, então, é tanto e se torna algo compulsivo e domina aquela pessoa, e a vida dela fica fixada naquilo, e é o que motiva aquela pessoa. E uma vez que você está preso, então, isso causa um dano espiritual, porque essas pessoas caem em muitas concupiscências loucas e nocivas. Elas são loucas porque elas são irracionais, elas são sem sentido, diz o apóstolo. E podem levar o crente para longe da verdadeira alegria e felicidade que somente temos no Senhor. Então, agora, 2 Timóteo, capítulo 4. Outra passagem. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Bom, vocês sabem que Demas, é claro, ele era um um dos cooperadores mais próximos do apóstolo Paulo, e ele tentava ganhar pessoas para Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos toda a razão que Paulo lhe desse tempo e que ele tenha ensinado muitas coisas para Demas, e eles tinham tempo para discutir coisas, e o tempo que Paulo tinha para falar com ele, ensiná-lo os caminhos do Senhor. Então, muito tempo, muita atenção e muito encorajamento teriam sido recebidos por Demas, e ele tinha grandes expectativas, esperando mais e mais que ele estivesse na obra do ministério. Mas o que quer que tenha sido a causa precisa, o Demas resolveu deixar o reino de Deus, e ele começou a cair. O seu amor agora havia se direcionado para o mundo mais do que o Senhor. Ele amava o mundo mais do que a igreja, e ele amava o mundo mais do que o seu povo. Ele amava o mundo mais do que o apóstolo Paulo. É possível que ele nunca tenha sido de fato um verdadeiro crente, é possível. Mas se ele fosse um crente mesmo, à medida que ele trabalhava com o apóstolo Paulo, talvez ele estivesse pensando: ah, eu vou perder a minha liberdade sendo preso, ah, eu vou perder o meu conforto, ah, eu estou longe da minha família. Pode ser que essas coisas tenham feito com que ele tenha abandonado tudo. Ele pensou: se eu ficar com Paulo, essas coisas são as que vão me acontecer. E talvez ele pensou: ah, não, esse é um preço muito alto para pagar, provavelmente. Então, o mundo presente, e ao invés do mundo cristão, então este mundo o atraiu. E nós lemos que ele desertou, que ele abandonou o apóstolo Paulo. E no grego diz que ele abandonou completamente a Paulo. Bem, que coisa impressionante. Alguém que antes estava ao lado do apóstolo Paulo, que o ensino que ele tinha, o auxílio que ele tinha, e ainda assim ele ficou mais atraído ao mundo, e ele completamente abandonou o apóstolo Paulo. Bom, eu não tenho tempo para passar por todas essas armadilhas, mas como o mundo em geral, considere isso: se nós não tivermos domínio próprio na nossa vida, se nós não impusermos tempos e limites e verificações sobre nós mesmos e nossos próprios investimentos pessoais, se nós não estivermos vigiando os nossos corações com checagens frequentes, e se tivermos esse desejo para honrar a Deus, então o Senhor começará a retirar a sua bênção de nós. Nós veremos que as nossas orações, o nosso devocional, vai se tornar cada vez menos importante, e nós esfriaremos para com as coisas do Senhor. E nós descobriremos que as respostas do Senhor às nossas orações não são como antes. E pode ser que nós não percebamos isso imediatamente, mas nós em breve descobriremos o que aconteceu. Então, o Senhor parecerá ter escondido a sua face de nós, e nós perderemos o nosso amor e apreciação pelo Senhor. E não apenas isso, nós veremos que o nosso amor e senso de dívida cada vez mais diminuídos. Essas são as injúrias que as armadilhas trazem sobre nós. E elas são coisas sérias, danos espirituais sérios. Nós não teremos mais o privilégio da instrumentalidade como antes. Nós precisamos parar de amar o mundo. É uma ordem, e é um mundo que tenta nos armar armadilhas e nos pegar e nos capturar. E, em terceiro lugar, é um mundo que desencoraja. Bom, eu não preciso com certeza convencer ninguém disso, nenhum crente nesta manhã, que o mundo em que nós vivemos é um mundo desencorajador. Há tantas maneiras na qual nossas a experiência, e talvez em tudo que tenha acontecido neste país no qual vivemos, quer tenhamos nascido aqui ou estado aqui por muitos anos, nós precisamos estar bem vigilantes e com cuidado para sermos livrados deste mundo mau em particular. Será que você tem visto as notícias, lendo os jornais? Sim, há muito neste mundo que nos desencoraja. Mas nós não devemos estar desencorajados, mas este mundo tenta nos desencorajar. Então nós não podemos amar este mundo porque ele é um mundo que desencoraja. Deixe-me apenas mencionar brevemente algumas coisas históricas para mostrar para vocês que sempre foi um mundo desencorajador. Você talvez pense, ah, nunca esteve tão ruim assim, mas para nós como crentes, o crente sempre viu e percebeu que o mundo é um lugar muito desencorajador. Deixe-me destacar como isso foi o caso. Eu conheço, começo com o tempo do grande avivamento nos Estados Unidos. Então, Jonathan Edwards, que era um homem que foi usado muito pelo Senhor, ele com certeza era um daqueles homens piedosos que Deus usou em Northampton, mas havia mais coisas para estarmos encorajados, podemos pensar naquele dia, do que estar desencorajados. Com um grande despertamento, onde as pessoas estavam convertendo comunidades inteiras, áreas inteiras de uma terra, estavam ouvindo o evangelho, estavam sendo tão afetados. E eles estavam encorajando uns aos outros. E mesmo assim, naquele tempo de grande despertamento, havia pessoas tentando desencorajar os crentes e tentando abafar o que estava acontecendo. Então, em 1734, Jonathan Edwards disse que o Espírito de Deus começou a trabalhar extraordinariamente no nosso meio e as grandes coisas da religião e do mundo eterno se tornaram universais em todas as partes da cidade. Todas as pessoas falavam sobre coisas espirituais e eternas. Assim que a semente foi lançada e as pessoas vinham como rebanhos para Cristo, todos os dias, por muitos meses, nós víamos exemplos de pecadores passando para o reino da luz. E à medida que esse grande avivamento estava acontecendo e espalhando-se por outras cidades, Jonathan Edwards escreveu que muitos pareciam não saber o que dizer em relação a isso, e muitos ridicularizavam, e note isso, e alguns comparavam aquilo que chamamos de conversão a certos problemas mentais. E isso, então, era como problemas da mente. Então, até mesmo no meio de tão grande derramar da graça de Deus na conversão, o que o mundo fazia? Se regozijava? Não. Será que eles se regozijavam pensando, que mudança que essas pessoas sofreram? São pessoas generosas, educadas, elas se importam umas com as outras. Não, o mundo tentava desencorajar e tentava abafar o que estava acontecendo ali, querendo dizer que era algo, uma loucura da mente. Sim, este mundo sempre foi um mundo desencorajador. Ele sempre foi um mundo tão mau que pareceu, então, desencorajar a igreja. E até mesmo em tempos de reavivamento. Aqui, em 1735, no País de Gales, começou um reavivamento com Howell Harris e Daniel Rowland. E naquele mesmo ano, George Whitefield converteu-se e ele foi considerado no século XVIII como o líder do reavivamento evangélico, mas naquela época era um mundo desencorajador. E Whitefield sabia disso. Quando Whitefield pregava as doutrinas da graça, à medida que ele pregava a justificação pela fé, à medida que ele pregava o arrependimento, à medida que ele pregava o novo nascimento, será que isso foi bem recebido? Não era. A Igreja da Inglaterra e os clérigos da Igreja Anglicana, que era a igreja estabelecida naqueles dias, a igreja que tinha ordenado-o como um diácono, eles tentaram desencorajá-lo. E eles então expulsaram e proibiram que ele de pregar. E em fevereiro de 1739, ele pregou em Bristol a um grupo de mineradores. E ali muitas pessoas se converteram. E também pensamos em John Bunyan, no século XVII, um grande servo de Deus, e ele havia sido convertido nos anos de 1650, e ele rapidamente começou a ir nas vilas ao redor, em Bedfordshire, no condado de Bedford, e ele então tentava ganhar almas para Cristo, e ele tinha oposição e pessoas que o criticavam em seus esforços para ganhar almas para Cristo. Havia muitas pessoas para desencorajá-lo, e ele escreveu isso: se eu for sem fruto, não importa quem tenha me recomendado, mas se quem me condene, mas se eu produzir frutos, eu não me importo se for condenado. Então, este mundo era um mundo desencorajador, mesmo naqueles dias. E o rei Charles II sabia da reputação de John Bunyan como um pregador, e ele perguntou por que John Owen poderia ir ouvir um artesão como John Bunyan. Isso era uma espécie de desencorajamento. Não amem o mundo, porque esse mundo é um mundo desencorajador. E as pessoas, os batistas e outros fora da igreja anglicana, tiveram tanta perseguição, e era ilegal fazer cultos fora da igreja anglicana, a igreja oficial, e eles sabiam o que aconteceria, e embora as pessoas fossem pregar naquela época, e ao pregar, ele então, John Bunyan, foi preso, e ele foi acusado, e ele foi proibido de ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, e foi acusado também de fazer cultos fora da lei, e assim sendo acusado de rebeldia e coisas parecidas. E com John Bunyan na prisão, você poderia imaginar a reação da igreja, a reação cristã, que via a necessidade de evangelismo naquelas vilas. Como teria sido fácil para eles ficarem desencorajados, para sucumbir a um tempo melancólico de disposição de espírito? Havia muitos pensamentos desencorajadores. Eu espero que vocês entendam por que eu mostrei esses exemplos breves de alguma história. Não sejam presas das tentações do mundo de ser desencorajados como crentes. Não façam isso. Você vai ser atacado dessa maneira. É um mundo desencorajador. E nós somos, particularmente nessa época, na história desse país, nós estamos testemunhando em um lugar onde este mundo está tentando acabar com a nossa liberdade de culto, de evangelizar, de trazer crianças para ensiná-las o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. E, geralmente, a liberdade de viver a nossa vida cristã e compartilhar. Não fiquem desencorajados. Não ouçam aos desencorajamentos de Satanás. Você tem a Cristo, você tem o Senhor. Mas deixe-me, então, ler rapidinho Neemias para encerrar. Neemias, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, então Sambalate provavelmente era um moabita, e ele havia se casado com uma pessoa que era judia, então ele não considerava a lei de Deus. Ele não considerava as leis de Deus, e então vemos o que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. E a palavra ira aqui no hebraico significa queimou-se de ira. E nós vemos que ele ardeu em ira e se indignou muito. Houve então uma provocação para ele. E então Sambalate estava cheio de ira, com raiva. E como ele estava com raiva, ele zombava daqueles que estavam comprometidos com a reconstrução das paredes dos muros de Jerusalém. Então, Neemias não ficava desencorajado. Veja capítulo 2, versículo 19. que diz: o que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra um rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então Sambalate tenta de novo, e ele continua a zombar, e que nós vemos nos versículos. Então eles não ficaram desencorajados por causa daquilo. Amigos cristãos, vocês esperam um tratamento diferente deste mundo em que vocês vivem? Você não deveria esperar. Você não deveria esperar. Veja como o mundo tratou o Senhor de toda glória. Veja como o mundo tratou o homem perfeito, o homem mais gracioso e amável que já houve nessa terra. Veja como eles o trataram. O seu Senhor e Salvador te disse para parar de amar o mundo, porque é um mundo que nos traz armadilhas também, e porque é um mundo desencorajante. Você procura viver uma vida santa? Eu espero que sim. Você busca ser uma pessoa piedosa, ser alguém cuja vida é uma vida virtuosa e vida correta, de acordo com a palavra de Deus, buscando honrá-lo e trazer glória ao seu nome, uma vida que fica de acordo com a sua profissão? Este mundo vai zombar de vocês. Este mundo vai zombar e vai tentar zombar de você, e vai tentar te impedir de declarar o seu amor e lealdade ao Senhor Jesus Cristo. É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar de qualquer forma, tentar te desencorajar e te desestimular. Será que nós não vemos a história repetindo a si mesma? Por exemplo, do tempo de John Bunyan, onde havia leis que restringiam o culto, e o que nós estamos vendo hoje? Será que a história não está se repetindo de muitas maneiras? Sim, nós vemos isso. Nós não podemos amar este mundo e valorizá-lo e estimá-lo, não devemos estar com prazer neste mundo, porque Deus diz para nós não fazermos isto. Se nós fizermos isto, nós precisamos parar. Precisamos vê-lo como um mundo que tenta nos capturar em suas armadilhas. Nós somos filhos de Deus. E este mundo tentará desencorajar-nos em nossa vida cristã. Mas porque nós somos filhos de Deus, ele governa, não o mundo, não Satanás. Deus não deixou o seu trono vago, ele é soberano, e ele está trazendo os seus planos, fazendo com que eles aconteçam. Ele é aquele que eleva nações, exalta nações e pessoas de poder, e ele é o mesmo também que humilha essas pessoas e acaba com elas. Ele é aquele que eleva governos e líderes, e também é aquele que os rebaixa e os tira do poder. Não esteja desencorajado, obedeça-lhe, viva para ele, sirva-lhe, louve-o e agradeça-lhe. Oremos. Gracioso Deus e amável Pai Celestial, Deus tão gracioso e misericordioso a nós, tanta bondade nós recebemos, tantas coisas boas. Sim, Senhor, este mundo tem muitas armadilhas. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos do mal. Livra-nos, Senhor Deus, deste mundo mau. Ajuda-nos, Senhor, a estar vigilantes, estar em guarda, guardando os nossos corações e mentes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber os desencorajamentos deste mundo e a olhar para Ti e ter-Te, Senhor, como o Deus Todo-Poderoso e Soberano, mesmo quando as coisas forem difíceis, nas nossas dificuldades pessoais. E abençoe as igrejas, e que neste mundo nós apresentemos o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Encoraja-nos, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor Deus, nesta grande missão que temos de lutar contra o remanescente do pecado, da carne, contra Satanás e este mundo. Ainda que sejamos tão pobres testemunhas, usa-nos, Senhor Deus, de tal maneira que sejamos uma bênção a outros e encorajamento aos nossos irmãos cristãos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem prometido a nós e por tudo que porque nós experimentamos a tua benignidade e bondade nas nossas vidas. Pois pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e por amor dele. Amém.